Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Ora viva, boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente da hora que acompanham este podcast de partida. Estamos a avançar para o episódio número 19 desta temporada número 2, acho que se diz temporada, eu tenho muito pouca experiência em séries. De episódio número 19, encontramos-nos ocasionalmente nestes dias em que vimos fazer o podcast, porque não nos cruzámos nenhuma vez nos últimos 6 dias.
Eu não.
Ele não.
Mas eu estive a ouvi-lo o tempo todo.
Ele teve boa vida.
Eu estive sozinho.
Parece que aconteceu uma coisa, não foi?
Foi uma prova qualquer.
Uma coisa assim, fantástica.
Okay. Não, elucida-me, eu não sei nada. Não...
O tal do Vodafone Rally de Portugal, não. Rally com Y.
Isso é daqueles, como nas elas. Universidades, temos que parar nas tasquinhas, não?
Não. Era melhor. Mas tem alguns momentos que faz lembrar isso, de facto. Houve ali alguns momentos, sobretudo entre a passagem dos concorrentes, que mais parecia o rally das tasquinhas das universidades. Tens toda a razão. Boa analogia.
Assunto sério, vimos do Vodafone Rally de Portugal, vimos de coração cheio. Pela forma, pela enchente que houve na estrada, sobretudo, e pela forma como ajudaram a colorir esta prova, ajudaram a que tudo terminasse da forma, tudo desenrolasse da forma como se desenrolou, que terminasse da forma que terminou, mas também pelo singelo banho de multidão que fomos recebendo ao longo destes dias, pela forma como o trabalho do João Carlos Costa foi elogiado ao longo de todo o fim de semana. Ele fez só uma ou duas coisinhas, não me lembro que fez. Uma ou duas mil coisinhas durante este fim de semana. Pela forma como fomos recebidos no estúdio que a Sport TV teve na Expo Nord, obrigado a todos os que passaram por lá, nem que fosse só para deixar um aceno, para trocar umas palavrinhas, para estar connosco, foi verdadeiramente reconfortante. Se não sabe do que estamos a falar, para quem está só com a versão escuta deste podcast Grelha de Partida, agora vamos pôr no ar um clipe que ilustra o que foi isto do Rally de Portugal.
E termos aqui esta animação para nós.
E cedo não passa, não é?
Não, cedo não.
Queremos estar juntos.
É
um bíblio.
Perdemos, parece que não, quem gosta dos ralis, durante a semana, só o facto de chegar ao dia, perdemos horas de sono.
Com a ansiedade boa,
sim,
não é?
Sim, 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 aquela ansiedade boa.
Vem mais um.
Vamos!
Muito obrigado, quer um? Posso tirar dois?
É tudo, é adrenalina, é emoção, é espetáculo, é tudo, basicamente é tudo.
Mil obrigados ao Diogo Oliveira, que teve a oportunidade, esteve acompanhado do Luís Quaresma e estiveram a fazer um trabalho muito especial sobre a incrível história do número 64, já lá iremos também. Obrigado a todos os que estiveram na estrada e ajudaram a termos estes momentos incríveis, isto é extremamente divertido e reconfortante ao mesmo tempo. Obrigado às outras equipas de reportagem, o Raul Lousado e o Pedro Gamito, o Guilherme Camelo e o Pedro Ricardo Martins, que eram sempre os primeiros a controlar nas zonas de leitão bifanas e cabrito.
E não tinham carta de controle, não precisavam, não é?
Eu sou suspeito, mas eu acho que são há um ambiente assim para ir na final da Taça de Portugal. E isto, como diz o Pedro Ricardo Martins, são 19 Taças de Portugal, porque isto acontece em 19 classificativas, é absolutamente extraordinário.
Mas sabes o que é engraçado? O Rally de Portugal mudou dos anos 60, onde era uma prova de regularidade, porque era assim que eram os rallies na altura, para os anos 70, onde começou a ganhar uma dimensão de nacional, primeiro, depois internacional, esteve no primeiro campeonato do mundo em 73, antes já tinha feito parte do campeonato da Europa, que era a coisa mais importante que havia em termos de campeonatos de rallies. Nos anos 80, com os grupos B, mudou de tamanho, de dimensão, de número de classificativas, tudo, local da prova, esteve no Algarve, já foi uma prova que começou em Lisboa e percorria o país de Lisboa para cima e andava às voltas por todo o lado, mas não mudou uma coisa, que é esta festa popular. As gerações passam, os fãs dos ralis ocasionais e aqueles que estão sempre presentes, não mudam de atitude, não mudam na maneira como encaram o rally, não mudam na maneira como fazem a festa, quando vêem os carros passar e como fazem a festa quando os carros não estão a passar e estão horas seguidas sem nada a acontecer, mas eles fazem acontecer qualquer coisa, fazem acontecer talvez uma das maiores festas populares do desporto em Portugal. É um bocado como uma volta a Portugal em bicicleta também, e como o Pedro Martins dizia, as finais da Taça de Portugal. Tem esse lado popular, no bom sentido, verdadeiramente. É a festa do povo transformada em competição automóvel, ou a competição automóvel transformada numa festa popular.
Sabes que o Pedro Ricardo Martins tem um exemplo glorioso disso mesmo que estás a dizer, quando está em direto da classificativa de cabeceiras, com os dois últimos que lá ficaram. Estavam dois espectadores sentadinhos, ele foi ter com eles e disse: olha, já passaram todos. Eles: está bem, mas aqui a ver a paisagem.
E é muito bonita.
E vale também para o Sérgio testemunhou isto que eu vou dizer na primeira pessoa, a quantidade de gente que passou na Expo Norte só para ir respirar um bocadinho aquele ambiente.
Sim, sim.
Impressionante.
Eu só discordo de uma coisa com o João, com que ele
é que ser.
Com que ele vai concordar quando eu disser, porque lhe saiu sem querer. Que é quando ele diz que ao longo destes anos todos os fãs dos rallies não mudaram de atitude.
Mudaram?
Não mudaram.
Ah, nesse aspecto, mudaram claro.
Felizmente mudaram muito.
Eu falava da atitude das festas.
Fiz, estamos a dar um fist bump.
Exatamente. Não,
mudaram e mudaram muito e para melhor. E são eles que estão também a manter o lugar do Rally de Portugal no Campeonato do Mundo, e tem vindo a mudar cada vez mais e cada vez para melhor, não só, e nós fizemos referência nisso, não só na forma como tem mantido a segurança do Rally, porque já é o próprio público que mantém a segurança do Rally, como nesta coisa que temos vindo a ver nestas últimas edições, no cuidado que o público tem de deixar a zona de espetáculo mais ou menos limpas, o próprio público
é
limpa a zona de espetáculo. Isso é uma atitude fantástica e que tem elevado de facto o patamar do nosso rally.
Por falar em elevar o patamar, houve um rapaz que decidiu elevar o seu patamar no sábado, levantou-se da cama e, segundo as palavras dele próprio, disse: ah, tenho que ir ali fazer um rally, não é? E foi o que se viu. O que mais me impressiona, João, é o Sérgio chegou ao pé do Yari Martilat e perguntou-lhe: Eu vejo nele algumas coisas, disse assim, qualquer coisa assim do género. Eu vejo nele algumas coisas que já vi em ti, mas ele só tem 22 anos.
Não, eu disse que via nele uma maturidade que não é normal para alguém da idade dele. E ele concordou, porque a pergunta foi muito bem feita. Não, concordou e disse que...
Ele não ouviu a pergunta.
Que ele se lembrava dele próprio, com 22 anos, de ter ganho os seus primeiros rallies e de ganhar rallies, mas que ele próprio, nessa altura, não tinha condições para ser campeão do mundo, porque não tinha a maturidade que o Rovan Pera tem. E que, por isso, o Rovan Pera é, de facto, um caso único. E ele falou, inclusive, no Lub e no OGE, que tinham estas qualidades que o Rovan Pera tinha, mas muito mais tarde, não com a idade dele. E é isso que torna o Rovan Pera tão especial.
Eu sei o que vais dizer, mas só dizer que ele não é o único responsável pelo que aconteceu. Obviamente é o grande responsável pela vitória estrondosa que teve, os problemas do Aitanak, o Pierre-Louis Lebé, os problemas do Neville, etc., também ajudaram a que ele resolvesse tão cedo o rally a favor dele. Mas caramba, aquilo que ele andou no sábado foi... Na sexta e no sábado. Na sexta andou com cuidado. No sábado.
A forma como andou na sexta e a velocidade com que entrou no sábado.
Sim. Sim. Mas sabe, há algo que me faz pensar que se passou qualquer coisa desde a última vitória que ele teve no Mundial de Rallies do ano passado. Ele ganhou 6 provas, a última foi na Nova Zelândia, nos 2 rallies de asfalto. Ele não é propriamente um especialista de rallies de asfalto, obviamente, sendo finlandês, mas no asfalto especial da Croácia, para mim foi a grande exibição, e acho que não só para mim, foi a grande exibição do Kalle Rovanpera em 2022, foi ter ganho o Rally da Croácia. Sobretudo, aquilo que ele fez na Power Stage foi extraordinário. E depois não ganhou mais. Verdade que terminou todas as provas, foi segundo em Monte Carlo, face ao Sébastien Ogier, é quase como ganhar, não é? A não ser que o segundo se chame Sébastien Loeb, mas estando o Sebastião em Monte Carlo, as coisas ficam difíceis de ganhar. Mas depois foi sempre quarto. E parecia que faltava qualquer coisa neste Kalle Rovanpera 2023. Ele próprio, na entrevista, imediatamente depois de sair do carro, em Pfaff, no final do rally, diz que passou por momentos difíceis e que teve a ajuda de um grande amigo que estava presente e quem foi dar um abraço forte. E esse bocadinho fiquei a pensar, o que é que foram esses problemas? E esses problemas poderão ter sido os problemas do miúdo que, aos 22 anos e poucos dias, sagrou campeão do mundo de rallies. Se calhar demasiado cedo para suportar o peso de ser campeão do mundo de rallies, e precisou destes meses todos, desde outubro do ano passado, para maturar esse título mundial, essa conquista, e para finalmente chegar a Portugal, fazer aquilo que fez. Nós falamos muito nas classificativas de sábado, e foi extraordinário, mas aquilo que ele faz da parte da tarde, na etapa de sexta-feira, sobretudo no troço de Arganil, é incrível.
Porque... Sim, eu vou andar em cima deles, mas não vou partir o carro.
É, e vou andar rápido, sim. E é suficientemente rápido para até vencer. E depois, no final do rally, há duas entrevistas do Rovanpera, para além dessa entrevista final que me deixou ali aquele ponto de interrogação, ele está a falar exatamente do quê? Houve duas entrevistas que para mim foram fabulosas. Uma é no final de Felgueiras, no final da primeira ronda de sábado, onde ele, pura e simplesmente, à pergunta, esta foi a tua melhor manhã no Campeonato do Mundo de Rallys, ele assume que sim. Depois, mais tarde, vem a dizer que não foi o seu melhor rally. Assume sim, porque sabe, faz três exibições do outro mundo. A de Vieira do Minho é extraordinária. Se calhar a menos boa das três é mesmo Amarante, mas Amarante é Amarante, é o Marão, e portanto muitos sonhos já lá ficaram. E depois faz aquela exibição de ouro no troço de Felgueiras. É pequenino, são 9 km, nem chega, mas dá 6 segundos quase ao segundo mais rápido. Ou seja, mostrou, meus amigos, não interessa o terreno, eu estou aqui para ganhar. E depois há uma entrevista muito engraçada quando ele vence uma das classificativas de domingo, exatamente a primeira passagem por Pfaff, em que ele diz, mas os outros não estão a andar. Eu é que eu estou a andar muito devagar, então os outros não estão a andar. Naquela altura estava tudo a poupar pneus, a pensar no Power Stage. Mas é essa capacidade de ele saber lidar com as emoções que me leva a perguntar depois porque é que ele tem aquela resposta no final do rally. O que é que se passou nestes 6 meses, 7 meses desde que ele foi campeão do mundo, para o levar, numa entrevista depois da vitória, a dizer eu passei por problemas? Gostava de saber, acho que eu fiquei a pensar o que é que aconteceu. É um problema com a família, não parece, a mãe estava presente, não viu o Harry Rovanpera, se calhar vocês viram o Harry na Finlândia, ou foi pura e simplesmente isso. A dificuldade, aos 22 anos e poucos dias, de gerir um título mundial, ainda que este rapaz tenha sido programado desde o dia zero para ser campeão do mundo de rallies, não haja dúvida absolutamente nenhuma.
Tu agora estás a falar nisso e eu estava aqui a lembrar-me de um paralelo que foi os 6 anos que Lewis Hamilton demorou a ser campeão depois de ter conquistado o primeiro título. Embora ali houvesse pelo meio aquela fase em que os McLaren não foram tão competitivos e os Red Bull dominaram.
Sim, depois troca de equipa.
Teve que trocar de equipa para voltar a ser campeão, mas de facto também...
Eles têm muito em comum.
Há um piloto muito jovem que chega à Fórmula 1 e que é logo campeão no segundo ano. O Rovanpera também chega muito jovem ao Mundial de Rallys.
E é campeão no segundo ano, basicamente.
E é campeão no segundo ano também. E parece que há ali uma coisa tipo... pronto, já consegui ser campeão do mundo, já havia esta gente toda. E numa fase em que ainda se é muito novo para digerir todas estas sensações e não é fácil lidar, porque lá está, é preciso alguma maturidade para lidar com tudo isto. E o que é que isso representa para lidar com a segunda época depois de ser campeão do mundo? E agora poderemos dizer, ah, está bem, mas o Verstappen foi campeão do mundo e a seguir, mas o Verstappen foi campeão do mundo ao fim de 7 temporadas de Fórmula 1. Portanto, apesar de ser jovem, já tem uma grande maturidade em termos competitivos, já, a situação já não é a mesma.
Faz hoje 7 anos que ele ganhou pela primeira vez um grande prémio, já é muito tempo, pode, não é? Hoje, segunda-feira.
Pode haver esta, isto, estamos aqui em pura adivinhação, mas dá a ideia que há aqui um paralelo de pilotos jovens que chegam e são logo campeões, e como é que gerem internamente toda essa emoção, não deve ser fácil.
Há uma coisa interessante também a falar neste rally. O Calle Rovanpera, a partir, podemos dizer, logo desde o intervalo entre os troços na sexta-feira, ficou com o peso da Toyota sobre os ombros. O Katsuta teve problemas de alternador logo à segunda classificativa. O Elfyn Evans ainda estava em prova, ainda não tinha tido acidente em Mortágua, mas o ser primeiro na estrada não foi fácil de lidar para o Elfyn Evans. Convém não esquecermos que o Rovanpera era segundo na estrada e lidou muito melhor com isso. Não sei até que ponto o acidente do Elfyn Evans não tem um bocadinho a ver com essa coisa de chegar a Mortágua, era só uma passagem, é um troço que é escorregadio, verdade, e ele quer demonstrar ao Rovanpera, à Toyota, que de facto não pode continuar a perder como estava a perder. Sim. E estava a fazer um rally muito abaixo das expectativas, e o Calle fica com o peso da responsabilidade, e assumiu o peso da responsabilidade no rally, onde apesar dele ter ganho no ano passado, verdade que naquela altura, no início do campeonato do ano passado, a Hyundai ainda não tinha gerido muito bem toda a questão do sistema híbrido, os carros ainda tinham muitas falhas e, portanto, depois veio a demonstrar o i20 ser muito mais capaz nos rallies mais duros, ganhou dominando no Acrópole, ganhou na Sardânia, portanto, ganhou uma série de rallies mais duros, onde os Toyota não conseguiram nem ser fiáveis, tão fiáveis quanto os Hyundai, nem terem a mesma velocidade, e a Toyota chegou aqui com o Calle Rovanpera, e o Calle sentiu-se na obrigação de mostrar que, andando a fundo, como andou, sendo mesmo o segundo na estrada como foi no primeiro dia, depois, claro, tirou partido no segundo dia de partir mais atrás, que este carro, de facto, deu um salto em frente, e o trabalho feito no inverno, foi muito em Espanha, foram muitos dias que a Toyota passou no sul de Espanha a preparar este diário, vamos chamar versão 2023, sem haver grandes alterações, o lado escondido do carro, o lado da suspensão, das afinações da suspensão, tudo isso, ele veio provar aqui que este carro, de facto, era excelente. O que não tinha conseguido fazer a Toyota no Rally do México, apesar da vitória do Sebastián Ogier.
Houve outras histórias incríveis deste rally. Houve aquele final do WRC2 de cortar a respiração. É verdade que resulta de uma patatice. Já agora é importante que quem quiser insurgir-se contra isso, o meu amigo Jorge Santos mandou-me uma mensagem logo na altura, porque estava em Lousada, e o protesto dele foi no sentido de, quer dizer, então o que nos dá um miminho é que é castigado. Percebo isto tudo, mas é importante dizer que isto é como o fenómeno do cartão amarelo ao jogador que tira a camisola para celebrar um golo. Não critiquem o árbitro, ele está a fazer o que está escrito nas regras. Mesma coisa, está nas regras que ele não pode fazer.
Estava escrito lá no regulamento, limpinho, claro, que não podia haver exibicionismos, digamos assim. Estava escrito, a equipa, piloto e navegador reconheceram que não tinham conhecimento da regra, mas não ter conhecimento da lei não é para aqui chamar.
Não o iliba.
Não o iliba de nada. Poderá talvez discutir se a penalização é talvez ou não um pouco pesada, porque...
Pode discutir-se a regra desde o início, só que agora já não é tempo para isso. Isso sim, tem que ser feito noutro.
Aquele minuto de penalização corresponde, no fundo, a 6 minutos de atraso em estrada. Talvez seja um pouco dura demais para uma coisa que no fundo não teve consequências nenhumas, obviamente convém que as pessoas percebam que, tratando-se aquilo de uma especial espetáculo, obviamente que era giro os pilotos fazerem um peão. Agora, se cada piloto começa a fazer um peão,
não se cumpre o horário, não acaba
nem à meia-noite e meia, né? Ninguém sai de lá nem à meia-noite e meia, e portanto tem que haver esta regra para que o rally tenha o normal funcionamento. E portanto, talvez a penalização tenha sido demasiado dura, e ao que soubemos não foi nada pacífica a decisão, não de o penalizar, mas a quantidade, chamemos-lhe assim, a quantidade de penalização parece que não foi nada pacífico.
E a discussão que, nos comissários, não é?
Sim, e que ao que consta isto... Não,
é ao que consta.
Não, é mesmo ao que consta, não é garantido. A decisão final foi tomada pelo elemento da FIA, que se sobrepôs a todos os comissários, o que é um pouco estranho, mas estamos a vender pelo preço que comprámos, isto não é certo, atenção. Estamos só aqui numa conversa de amigos, nós os três e os amigos que nos estão a ver. E parece que foi uma decisão um pouco imposta, mas talvez tenha sido um pouco dura. Mas a verdade é que foi isso que acabou por decidir a vitória no WRC2.
Mais do que a penalização em si, ainda que a penalização até se possa discutir não só pelo ato em si, como pelo tamanho da penalização, porque o que diz a regra é 5 minutos e não 1 minuto, portanto, lá está a intensidade da falta, voltamos aqui à questão da intensidade da falta, é a forma como esta regra surge no ano passado, depois do Sebastião Ogier fazer peões junto ao pódio antes de subir ao pódio. Portanto, a regra foi introduzida para uma situação muito específica, ou por causa de uma situação muito específica, e acho que se perdeu a noção de como esta regra pode ser complicada, porque eu, se for um concorrente que esteja na batalha por qualquer coisa e um piloto que esteja a lutar comigo fizer um peão de propósito, como muitas vezes, toda a gente se lembra dos peões do Panizzi no Rally da Catalunha, no asfalto, naquele gancho para trás que tinha o aqueduto, é um clássico, não é? E outros fizeram espetáculo em super especiais, tinham peões, em vez de fazer um, faziam dois, ou três, ou quatro, muitas vezes isso aconteceu. A partir de agora, pode estar em causa uma situação dessas. Eu, piloto, vejo alguém criar espetáculo e vou protestar, porque esta regra diz anywhere, a determinada altura.
Sim,
fala
qualquer tipo de exibição.
Anytime, anywhere.
Se for dentro de um troço.
Mas isto é um troço. É que aquilo é um troço.
Não,
ser.
Mas já não foi feito no troço.
Foi depois do controle.
Foi depois da tomada
do controle eletrónico.
Não. Foi depois da tomada de tempo.
O controle, o troço, acaba depois de da tomada de tempo.
Sim, mas
porque é a jurisprudência do troço.
Se é antes da tomada de tempo, podes sempre alegar que foi um erro de pilotagem.
Podes, mas há coisas que não...
E quem é que vai dizer que não?
Ora bem.
Quem é que vai provar que não foi?
Portanto, mais uma vez, é uma questão, usando aquela palavra que os ingleses agora usam muito na Fórmula, que é o wording das regras, é mais uma daquelas regras que foi criada à pressa e que não se pensou muito bem, que foi usada também à pressa, porque se era para penalizar, a regra é clara, são 5 minutos. Ah, mas ele, tadinho, fez aquilo para dar espetáculo e aquilo era super especial de lousada. Pronto, é a questão muito específica das super especiais. Por exemplo, a mim faz-me confusão que as super especiais contem para a classificação do rally, mas que a ordem de partida para a etapa seguinte não tenha em linha de conta
a classificação
após a super especial, mas sim no troço regular anterior. É só tonto também, porque é ou não é?
Se queres falar de ordem de partida, então temos muito que falar.
Não, temos tudo para falar,
vamos guardar para outra.
A ordem de partida para a segunda e para a terceira etapa, aquilo não faz sentido rigorosamente.
Pois não, mas foi feito essa decisão depois de um piloto, ou de dois pilotos que ganhavam sempre, dizerem que esses dois pilotos só ganhavam sempre, porque beneficiavam de uma ordem de partida... ao contrário, pronto, era o que era. É o que era.
Não, eu até acho que isto, mas é uma questão de pôr nas regras. Devia haver regras diferentes para troços, para rallies de terra e rallies de asfalto.
Mas depois tens a questão: se for o rally à chuva é diferente, se for o rally seco é diferente.
Não, mas isso, epá,
vai ser sempre
isso,
diferente.
Isso não se pode.
Não, mas olha, isso é uma discussão muito interessante, mas não é para hoje. Porque houve outro rally dentro do rally, muito interessante, que foi o dos portugueses. O rally dos portugueses, que naturalmente teve o seu ponto alto na etapa de sexta-feira, mas foi mais ou menos isto que vos vamos mostrar.
Metro. menos fútbol y más carreras sería un buen mensaje.
O público apoia toda a gente. Espetacular, imenso público.
Uma maravilha, os portugueses a passarem na estrada, a darem este colorido também ao Vodafone Rally de Portugal. A dada altura tivemos um protesto que não estávamos a dar a devida, para quem não sabe, a Sport TV transmitiu tudo, do primeiro ao último quilómetro, e quando o sinal internacional não estava no ar, nós continuávamos em direto a fazer o acompanhamento do rally. Houve um protesto que não dávamos o devido acompanhamento aos pilotos portugueses. Eu creio que pode só tratar-se de um equívoco, que estivemos sempre à espera dos portugueses, sempre, onde quer que eles estivessem a passar. Se houve imagem dos portugueses no ar durante este Vodafone Rally Portugal, muitas vezes foi porque a Sport TV estava no ar, a transmitir, com
nem
equipas de reportagem na estrada, à espera deles. Mas mesmo em janela, estivemos sempre à espera dos portugueses, para os ver a passar, para os mostrar a passar, ou para falar com eles. A propósito disso mesmo, e pedindo desde já a ajuda da Manhã Informativa, o presidente do ACP esteve no programa, na Manhã Informativa, e deixou a sua posição muito clara. Vamos ouvir.
Eu fico muito contente que o Armindo Araújo é há muitos anos piloto do ACP e, portanto, mais uma vez provou que consegue fazer maravilhas com aquele carro, consegue, depois do acidente que teve, brutal, que teve num rally anterior, conseguiu demonstrar que é um grande piloto, que tem uma grande capacidade de resistência e de resiliência, como hoje em dia se gosta tanto de dizer, mas, efetivamente, o Armindo é um grande campeão, juntamente com o Luís Ramalho, e, portanto, só tenho pena é que os outros concorrentes do Campeonato Nacional cheguem ao segundo dia, se vão embora e não fiquem até ao fim, porque nós fazemos um rally para eles, e eles, no fundo, só os 4 ou 5 melhores portugueses é que ficam até ao fim. E é uma pena que todos não fiquem, porque é pena para a organização que faz um rally tão bom para eles e depois eles chegam ao segundo dia e vão-se embora.
Obrigado à Manhã Informativa por ter escutado. Carlos Barbosa falou na manhã a seguir ao término do Vodafone Rally Portugal. Importante esclarecer que o WRC, a organização do WRC, tem classificativas para mostrar. Elas estão encadeadas, têm horários de início e de fim. O WRC não espera para mostrar aos portugueses. São 90 inscritos no Rally de Portugal. Não transmite sequer o WRC2 até ao fim, porque não tem janela temporal para transmitir isso. A Sport TV tem o dever de esperar e de ouvir os portugueses como fazem, como fez, em todas as etapas. Todas as etapas fez isto. Simplesmente, muitas vezes, para estar à espera que passem 90 concorrentes, que ainda não chegaram ao final de Vieira do Minho, vai falhar a transmissão em direto seguinte em Amarante ou em Felgueiras. E isto não é admissível, porque quem está a acompanhar o canal premium da Sport TV quer ver os primeiros na estrada, não vai estar à espera do com todo o respeito, do 78 e do 80 e do 82. Tivemos o cuidado de prolongar o tempo em que estivemos no ar, no estúdio na Exponor, para que as nossas equipas de reportagem conseguissem mostrar e ouvir os portugueses. Estivemos sempre com os pilotos portugueses. Aproveito também para deixar um elogio a todos os que falaram connosco e que se disponibilizaram para falar, e não houve nenhum que tivesse recusado falar à reportagem da Sport TV. E lembro que a dada altura Miguel Correia queria mais era ir para casa descansar e tinha o carro em cima do reboque e mesmo assim parou para falar ao Pedro Gamito, explicar o que estava a acontecer, e numa altura que eu só posso imaginar o que deve passar na cabeça de um piloto, né? Acabou de abandonar porque o carro está com problema, tem o carro em cima do reboque e veio o repórter com o microfone atrás de mim. Se não houve mais portugueses a entrar no sábado e no domingo, era porque eles não estavam em prova, ou porque foi por infelicidade. Chris Meek abandonou, Ricardo Teodósio tentou continuar, voltou a ter problemas, sempre passava na estrada, dava espetáculo, falou à reportagem da Sport TV sempre que foi possível. Eu não vou fingir que compreendo, ou que compreendo não, que sou crítico dos que abandonam ao sábado e ao domingo. Aquilo que lhes aconteceu na sexta-feira, eles têm um orçamento limitado, imagino eu. Sexta-feira se rebentou os carros para os da frente, imagino que não terá feito aos carros dos portugueses. Mas se eles não apareceram mais ao sábado e ao domingo é porque não estavam em prova, não havia nada a fazer.
Há duas questões aí a ter em conta. Vou dar um número para as pessoas perceberem a dificuldade que é acompanhar muito o rally cá para trás. A primeira etapa tinha 3 classificativas pela manhã, 3 classificativas à tarde, estamos a falar da Ronda, Lausanne, Goiás, Arganil. Quando o primeiro concorrente partia da primeira classificativa às 9h05, depois partia às 10h05 e às 11h05 do terceiro troço. Quando o Elfyn Evans saía para o terceiro troço, ainda havia muitos concorrentes que não estavam a iniciar o troço da Lausanne. Demorava mais ou menos 2 horas e 40 a passar a caravana toda. Portanto, logo aí dá para perceber que é impossível acompanhar toda a gente. E aquilo que a Sport TV fez foi, estávamos com a emissão internacional, porque não é da responsabilidade da Sport TV, a Sport TV é quem dá a emissão, mas não filma os carros, e com as nossas câmaras, na estrada, de cada vez que passavam os portugueses, e claro que eram os que tinham mais destaque, porque entretanto já tudo se encandeava, nós punhamos no ar as imagens dos portugueses. Fez-se entrevistas, fez-se mil e uma coisas, relativamente àquilo que o Carlos Barbosa dizia, e com o qual eu concordo. Eu sou muito crítico do Rally de Portugal fazer parte do Campeonato Nacional, porque ou faz parte no seu todo, ou não faz.
Porque só tem uma etapa na sexta-feira.
Só tem uma etapa na sexta-feira. Mas tem uma situação que eu acho só estranha, que são os duas rodas motrizes, já não falo no troféu da Peugeot, que é um caso à parte, é uma decisão do organizador. Tem um troféu de duas rodas motrizes, um campeonato nacional de duas rodas motrizes, um campeonato de Portugal de ralis de duas rodas motrizes.
Não correu no primeiro dia.
Que os concorrentes vão ao pódio e abandonam para regressar no segundo dia. Isto é completamente contra a natura, não me parece que seja uma boa solução. Eu entendo porque é que isso acontece, porque a primeira etapa é a mais dura de todas e então para as duas rodas motrizes seria demolidora, querem preservar os concorrentes. O Rally de Portugal ou entra ou não entra no Campeonato de Portugal. Os pilotos vão-me dizer depois, mas eu vou buscar um patrocínio a uma empresa e a primeira coisa que me perguntam é se eu vou estar no Rally de Portugal. Facto. E é esta dualidade, vamos chamar assim, que é muito complicada de gerir. Agora, os portugueses, eu acho que os portugueses deviam estar na festa do rally e deviam tentar estar na festa do rally até ao fim. Abandonar, sim, quando há problemas mecânicos, não há nada a fazer. E agora até o super rally, se for na primeira e na segunda etapa, até podem voltar nas etapas seguintes. Eu penso assim. Mas eu sei porque é que isso não acontece. E é uma decisão que terá de ser a Federação a tomar entre ter a prova no Campeonato do Mundo ou não. Aliás, ter a prova do Campeonato do Mundo no Campeonato Nacional ou não.
Dito isto, houve lutas muito interessantes entre os portugueses. Estava a ser um verdadeiro espetáculo de luta entre o Armindo e o Miguel Correia, que às tantas andavam empatados à 12ª. Mas pronto, sobreviveu o Armindo Araújo, que voltou a ser o melhor português e foi elogiado, como vimos há pouco, pelo presidente do ACP.
12ª vez que ele é o melhor português, é impressionante.
E o segundo foi um rapaz que costuma, voz e meia aparece aqui, não é?
Mas é sem querer.
Foi sem querer o segundo, não, ou
que
aparece aqui?
Aparece aqui sem querer, o que ele fez lá foi propositado. Aquilo que nós vimos, não é preciso ninguém contar-me, eu vi com os meus próprios olhos, isso sim, um banho de multidão que o Nuno Pinto foi recebendo ao longo destes dias. Eu fico até um bocadinho emocionado, vou deixar o Sérgio falar porque eu tenho dificuldades.
Epá, a teres uma bola assim
chamada curveball,
não sei, eu dei sorte porque eu sentei-me lá dentro.
Pronto.
E aquilo ficou ensinado. Pronto, o mundo quando vir isto perceberá que foi isso que aconteceu e nada mais. Não, acho que ele fez a prova. Ele, no fundo, fez uma prova um pouco não na parte do ataque, porque ele andou depressa, mas não atacou da forma como o Rovan Pera atacou. Mas ele fez uma prova um bocadinho à Rovan Pera, que é quando isto está desgraçado, o piso deixa cá ir com calma, quando o piso está bom, deixa cá divertir e andar mais depressinha. E no fundo, há tantos anos que nós sabemos que é assim que se vai longe no Rally de Portugal. Principalmente quando o Rally de Portugal tem a estrutura que tem atualmente. E eu aí queria voltar um bocadinho atrás em relação ao Rally de Portugal fazer ou não parte do Campeonato Nacional. Eu não concebo um Campeonato Nacional de Rallys em que o Rally de Portugal não entre. Não consigo conceber. E havia e passou a haver só uma etapa, porque havia aquele problema do Rally de Portugal ter uma pontuação muito grande e quem era melhor no Rally de Portugal ficava logo campeão nacional. Pá, decidam isso como quiserem.
Esse problema agora pode ser resolvido.
Decidam isso como quiserem. Agora, o Rally de Portugal não fazer parte do Campeonato Nacional de Rallies é tonto.
Sim, mas há,
tonto,
há outro
é
problema.
Como, é como os derbys não
fazerem. Não contarem para o campeonato, pois, certo. É, pá, mas faz, há outro. Há de, a taça de honra, por exemplo, agora, das associações de futebol não conta para o campeonato. Mas pronto, isso é outro problema. Mas há também o problema de o orçamento para fazer o Rally de Portugal é o triplo de fazer o campeonato todo.
Sim. Onde eu quero chegar é, e eu cheguei a abordar isso numa das nossas
intervenções,
é, isto leva a repensar tudo, e já se fala até, o próprio Carlos Barbosa falou que estaria a repensar o figurino do Rally de Portugal. É se faz sentido abrir o Rally de Portugal com a etapa mais demolidora. Se calhar não faz. E eu lembro que na altura fui buscar os meus cabelos brancos para me recordar de, por alguma coisa, Arganil nos tempos dos anos malucos do Rally de Portugal, por alguma coisa Arganil se fazia já no regresso e na parte de fecho do Rally de Portugal, que era também uma forma de permitir que o Rally, numa fase em que parecia decidido, de repente pudesse dar uma grande cambalhota, porque ia para Arganil e para Lausanne também, ia para uma zona que de repente podia provocar um golpe de teatro. Abrir com Arganil e com aquela zona centro, com aqueles troços tão demolidores, não sei se será a melhor forma de começar um Rally de Portugal. Mas pronto, isto é
sujeito a debate, não é?
Acho que se devia debater isso. Obviamente que há os interesses dos municípios metidos nisto tudo, é complicado. Também não me passa pela cabeça que FAF deixe de ter Rally de Portugal, porque nem é só por nós e pelo nosso gosto e pela festa que nós vemos, mas é lá fora, quando se fala o Rally de Portugal, é FAF. É verdade, é a imagem do Rally de Portugal e é como tirar a Torre Eiffel de Paris, quase, mal comparado.
Se bem que, adiante, sim.
Salta-se tão alto como a Torre Eiffel, de
facto. Eu acho que devia haver ali um debate interno.
Já deve haver,
os
rallies mudaram. Nós muitas vezes falamos nos anos 80, aquilo que era a quilometragem, e nos anos 90, no início, a quilometragem da primeira etapa em troços de classificação era quase tanto como hoje é o rally.
O rally
todo,
sim.
Mas os rallies mudaram em todo o mundo. Os rallies tornaram-se mais compactos, a ideia é ter cada vez menos quilómetros de ligação e os rallies serem cada vez mais curtos. A formatação de três troços, parque de assistência, três troços os mesmos da parte da tarde e depois uma ou outra classificativa suplementar, como acontecesse em Portugal com as super especiais ou com cabeceiras de basta este ano ou também com Mortágua na primeira etapa, acontece também a outros rallies. Há algo no Rally de Portugal que as equipas estão a queixar-se, que é a quantidade de quilómetros de ligação. Gasta-se mais dinheiro em combustível nas ligações que se gasta nos troços, o que pode parecer estranho. O facto de obrigar as equipas a pernoitarem várias noites, e isso pode ser importante para a organização do rally e até para o país, em sítios diferentes. Mas na estrutura atual dos rallies, o que acontece normalmente é o parque de assistência, o centro nevrálgico é visitado todos os dias, não acontece em Portugal. Portanto, se calhar é preciso repensar isso, mas se calhar isso vai fazer com que o rally esteja todo sediado numa zona do país. Em Portugal isso não é muito bem visto. Quando foi para o Algarve aconteceu muita crítica por isso, estava só no Algarve, não havia tradição, apesar de haver o Rally do Algarve durante anos foi uma das provas mais conhecidas do mundo, de tal maneira que a Audi veio aqui desenvolver o seu Audi 4. A primeira prova que o carro fez foi aqui. Portanto, não era propriamente um rally desconhecido, mas houve críticas.
Era
rally
do europeu nessa altura.
Era do europeu de rally, exatamente. Com o coeficiente 20, com o coeficiente máximo que havia no europeu, porque antigamente havia essa situação.
A própria Lancia estreou o Delta S4.
A própria Lancia também aqui estreou o Delta S4. Portanto, havia uma tradição. Não se pode dizer que quando o Rally de Portugal foi para o Algarve não havia uma tradição. Havia uma grande tradição com a volta ao Algarve, como se chamava na altura, a volta ao Algarve. Eu acho que o que irá acontecer é mesmo isso, é o rally ficar ainda mais condensado no espaço. Perder Góis, perder Arganil, perder Mortágua, perder a Lausanne, é mau para o Rally de Portugal? É, porque são troços também eles
não
clássicos.
É, não é só isso. Com todo o respeito, máximo respeito, a guerra entre as autarquias que não querem perder o
Obviamente, país. Obviamente. Essa é a questão.
Porque já há umas que não têm e gostariam muito de ter.
Mais do que as autarquias. A própria região do turismo do centro, quando houve a situação de não haver a possibilidade de fazer a super especial em Coimbra, como aconteceu no último ano, por causa do concerto da próxima semana do Coldplay, arranjou maneira imediatamente de encontrar outra solução dentro da sua zona de atuação, a Figueira da Foz, para ter, para ter uma classificativa e com isso chamar pessoas à região centro. Agora, o rally tem de ser pensado também, se calhar, de outra maneira. Tem havido muitas críticas, o rally é muito duro. É, comparado com tempos idos, é propriamente menos duro, não é? Mas, de facto, essa dureza, se calhar, hoje em dia, as equipas já não querem. Querem outro tipo de pisos de terra, querem outro tipo de estrutura de rally. Mas não podemos tornar os rallies todos iguais. Eu acho que o bonito deste Campeonato do Mundo de Rallies, e sobretudo estas, se tu olhares para estas 7 provas seguidas em pisos de terra, são todas diferentes. Todas. E isso é que é o engraçado dos rallies. Mesmo os rallies de asfalto, o rally da Europa Central nós não conhecemos, mas a Catalunha era diferente do Japão, estavam em extremos opostos, para falar só das provas do ano passado. O Monte Carlo nós nunca sabemos o que é, pode ser neve, pode ser gelo, pode ser asfalto,
pode estar tudo seco,
pode estar tudo seco. A Croácia tem um asfalto muito especial, e é essa forma de, em 13 rallies, haver 13 coisas diferentes de desafio para os carros e para os pilotos, que a mim me agrada. Se vamos pôr os rallies todos iguais na terra, só diferenciados porque é mais rápido e outro mais lento, parece-me curto.
Todo o conceito de dureza mudou radicalmente, claro, ao longo dos anos.
Claro.
Os troços que eram feitos nos anos 80, neste momento, são quase inaceitáveis numa prova do Nacional de todo o terreno.
Sim, sim, sim.
Até
e os pilotos queixam-se.
São inaceitáveis, portanto, o conceito de dureza. Agora, o único problema aqui é, e este problema... vamos pôr entre aspas, porque é algo que tem que ser resolvido. Eu nem acho que sejam bem as ligações, as equipas podem se queixar, mas para nós portugueses fazer 300 km é muito. Para uma equipa
alemã, sediada na Alemanha,
ou francesa,
sim,
ou coisa,
sim,
assim,
não é a mesma
300 km é ir ali a almoçar a qualquer lado. E, portanto, sair do Porto para fazer a classificativa da Lausanne não é nada especial. O que complica aqui, e este complica entre aspas, porque há óbvios acordos e interesses financeiros por trás disto, é aquela partida em Coimbra. É que complica porque obriga as equipas a ir dormir fora da sua sede, porque é perfeitamente viável uma primeira etapa em que os carros saiam da Esponor e vão fazer classificativa a Lausanne. Isso é perfeitamente viável e normal para qualquer prova de estrada, e que depois voltem como voltam a Esponor. Agora, se querem fazer uma partida simbólica em Coimbra, e é perfeitamente admissível, e se o município de Coimbra quer patrocinar isso para aparecer no mapa de rally, é perfeitamente admissível, obviamente que isso depois tem que ser negociado com as equipas.
Muito bem, fechamos por agora. Podemos ter a oportunidade de voltar a este tema dos rallies, do Rally de Portugal e de outros, em futuras edições do Grande Partido. A todos, muito obrigado. Os que estiveram do lado das transmissões, os que estiveram a acompanhar, os que estiveram connosco na Esponor, os que estiveram na estrada, deixo um muito sincero obrigado. O João Carlos Costa, que esteve para aí 25 horas no ar. Não deve estar muito longe do
acho que foram 20.
Não pode ser 22, mais o checkdown e a partida.
Não,
foi para aí 20.
É uma folga.
Foram 20.
20 é uma folga, né? Obrigado ao Sérgio, que esteve na Esponor todos os dias, todos os minutos, a acompanhar tudo e a receber também. E a aturar-me a mim, é verdade. E a receber banho de multidão também na Esponor. E que esteve com o Vasco Rocha na chegada, no momento da chegada do Calle Rovanpera. Uhum. Estava na Toyota a ver a reação da equipa e a entrevistar o Yari Mate.
Na televisão e tudo.
E o Yari Mate, é verdade. E portanto, obrigado a todas as nossas equipas de reportagem.
Até me assustei quando aquilo desatou tudo a jogar. Eu nem estava à espera, ainda não tinha percebido que ele estava a acabar o troço. De repente aquilo foi uma explosão que até não estava nada à espera daquilo.
Obrigado às nossas equipas de reportagem, realização, que esteve sempre em cima de tudo, à nossa produtora Ana Lamin, que é extraordinária. E obrigado a todos e para o ano, bom, não sei como é que vamos, ninguém sabe, nem sequer temos data no próximo ano, mas lá chegaremos e teremos a oportunidade de acompanhar de novo o Rally Portugal.
Esperemos que não caia em fim de semana de Fórmula 1.
Pois, há uma esperança que temos.
Mas pronto, vamos agora. Outra vez.
Está confirmado para 2024 e está
obrigado,
bem encaminhado.
Obrigado aos Coldplay por terem vindo atuar a Coimbra.
Permitiu-nos fazer isto tudo. E está bem encaminhado para 2025 o Rally Portugal. Bom, próximo fim de semana, a Fórmula 1, volta à Fórmula 1, devo dizer. Emília-Romanha, chuva, aparentemente.
Volta para nunca mais parar.
Volta e agora são três semanas.
Três semanas seguidas.
Três semanas que não para. Vai estrear-se o tal formato de qualificação com duros na Q1, médios na Q2, macios na Q3. Não sei quem vai ajudar, beneficiar ou prejudicar, logo veremos. O que gostava de perguntar foi uma notícia com que me cruzei, que vai haver uns pneus novos, novos de construção nova.
Silverstone.
Em Silverstone. Isso é só em Silverstone. É.
Silverstone. É.
E é porque os carros são mais rápidos?
Não, são quadrados.
Isso não são pneus.
São.
O pneu é preto e redondo.
Vem, olha, sabes quem é a nova equipa de Fórmula 1? Que vem dos Estados Unidos, afinal, não é a Andretti, é os Flintstones.
Está certo, tem.
Não, mas a Pirelli.
Mas é um reforço porque os carros ficaram mais rápidos.
Ficaram mais rápidos, têm maior capacidade aerodinâmica. Digamos que a sucção do fundo é maior, o efeito de asa é maior.
Uma pergunta rápida, porque com certeza vamos ter a oportunidade de falar muito nisto. Quando muda alguma coisa nos pneus ou no regulamento dos pneus, há sempre alguém que sai prejudicado.
Pois.
Alguém, equipa.
Iremos ver, iremos ver.
Creem que pode acontecer?
Quem é que tu achas que...
Okay, não.
Faz de mansinho,
Vêm uns novos pneus para prejudicar a Red Bull, para equilibrar tudo e não sei o quê.
Exato.
Vão conseguir tirar um segundo ao carro?
Não.
Eu agora estou aqui no papel do advogado. E se for essa a ideia? Não, atenção, hein? Não estou a dizer que vai ser, estou a perguntar.
Não,
se for
não
essa
é,
ideia.
Não é, não acredito não, nessas coisas.
Eu também não acredito, mas acham que está lá alguém atrás a dizer
não,
eu não podem ganhar isto tudo?
Vocês lembram-se da famosa conversa dos psis, que vocês estão sempre a dizer que eu só falo em psis.
O psis é o psicólogo e o psiquiatra.
Exato.
Eu acho que era o que era preciso neste momento. Não, estamos a falar de desporto motorizado, MotoGP, rallies, Mundial de Rallies, Mundial de Fórmula 1. Não se fala noutra coisa senão
não
pneus.
Não pneus, é verdade.
Em Fórmula 1 é composto é uma por...
Tu não fazes ideia, até
12 mil peças, ou o que é.
Até
só
no carro.
Sim, em todo
não tem a ver com o fabricante.
Os pneus sempre foram fundamentais.
Claro.
É o pneu que põe o carrinho no chão a rodar.
O motor não interessa, a suspensão não interessa, a caixa não interessa.
Que o engenheiro tenha sido brilhante a fazer o automóvel não interessa para ninguém.
Não, mas a suspensão seja fantástica não interessa. Interessa é o pneu.
Há um sinal, houve um sinal de alarme que... Penso eu que levou a que isto venha a acontecer em Silverstone, que foi a Pirelli, com grande pompa em circunstância, veio dizer, depois das queixas do ano passado, que este ano esta nova estrutura lateral dos pneus, os novos pneus, iriam possibilitar rodar com pelo menos dois psis a menos de pressão em todas as provas. Aconteceu na primeira. O que tem acontecido nas outras é ou estão iguais ou estão ainda com mais pressão. E esse é o primeiro sinal que algo não estava bem neste pneu de 2023 e que é preciso alterar.
Acho que
e
é
ainda
sinal,
bem que a Pirelli... Acho.
Não te parece que o sinal seja as corridas estarem-se a resolver todas só com uma paragem?
Não, eu acho que tem a ver exatamente com um sinal de perigo. Isto é um sinal de perigo. E foi feito assim. Vocês repararam que a notícia surgiu lançada e depois a Pirelli veio dizer...
Nem sei quem lançou.
Veio dizer que sim, senhora, e ficou... porque é só para Silverstone. Silverstone é só em julho, portanto ainda há muito tempo a falar disto. Não, isto foi feito um bocadinho pela calada, exatamente para não dar muito alarido. Porque se não for assim, as equipas vão começar a dizer, mas outra vez, vocês fizeram outra vez bom.
Eu tenho muitas dúvidas que as equipas não tenham sabido disto e que
claro
não tenham
soube.
Sim, porque é impossível.
Não, isto, e se calhar estiveram na linha da frente para haver mudanças.
Também parece mais, sim.
Estiveram na linha da frente para haver mudanças, até porque esta é uma mudança que vai custar caro à Pirelli.
Exatamente.
Não é?
Eu recordo que a notícia já é da semana passada e que, portanto, numa altura em que faltava um mês para Barcelona,
uhum.
Onde este ano deixa de haver a chicane final e, portanto, o final da volta será uma curva mega rápida, além da curva 3. Se fosse verdadeiramente um sinal de perigo,
não, era
não
já,
tinham
claro,
tempo
claro,
para introduzir
tempo,
já.
Não têm tempo.
Não, em princípio já estão feitos. A falar
estamos
sério.
A em princípio já estão feitos. Mas se estamos a falar, de facto, sim, de um sinal de perigo...
Crítico, sim.
Crítico.
Compreendo, sim.
Não é? Compreendo. Tem que fazer alguém um curto-circuito.
Alguém tem que
dizer,
esperem que tem que ser já.
Para sim, tudo, não se pelo menos para este, sim, temos que ter as coisas feitas.
Compreendo.
Mas repara, quanto tempo demora a programar, a fazer um pneu, para além do fazer, digamos, a estudar
mas,
e programar a construção do pneu? Eu
se
também
é,
percebo.
Se é uma questão de segurança, nem sequer se colocaria.
Não, mas essa segurança resolve-se
eu
pondo
uma marca,
os carros.
Eu lembro de uma marca que, por questão de segurança,
saíram
retirou
todos,
os carros todos num grande prémio.
Mas aqui...
Isso é que é um sinal de alarme.
A questão aqui é... Por que razão é que foi prometido uma coisa e está a ser feita ao contrário? É a minha pergunta. Por que razão é que as equipas estão outra vez a queixar-se que os pneus voltaram a ser balões?
Mas em defesa da minha teoria, as equipas vão testar esses pneus nos treinos livres de Barcelona.
Exatamente.
Pois vão.
Exatamente.
Portanto,
pois
já
vão.
Estão feitos.
Sim.
Pois. Ok.
O que eu acho é que...
Então não é assim tão alarmante.
Continuo convencido que o que está a acontecer é que há muitas equipas que querem ter estratégias diferentes, duas paragens nomeadamente, e não, nenhuma delas compensa. Veremos, porque a partir deste fim de semana, chuvinha, em princípio, vamos
dizem
ver.
Que
costuma
sim.
Chover ali naqueles lados.
Ano passado houve chuva na qualificação, baralhou ali aquilo um bocadinho.
E no sprint, houve sprint.
Sprint também, este ano não há sprint.
Não há sprint. Portanto, vamos ver esta história dos pneus. Vamos ver também como é que acaba este início de folhetim Nyck de Vries, porque aparentemente Helmut Marko, sem confirmar, deu a entender que sim, que é verdade que ele viu um cartão amarelo e agora tem três grandes prémios para se pôr fino, porque disse-me o Sérgio Veiga durante o rally. Vejam bem que ele veio o Sérgio Veiga ao Rally Portugal e disse: Sérgio, anda que eu tenho medo. Anda que eu tenho medo de estar sozinho, que aquela gente na Esponor vai dar cabo de mim, vai agarrar em mim.
Não, foi ele que foi a conduzir, é verdade.
Sim, durante dois ou três quilómetros.
Já tenho ido para ter chofer.
E a dada altura o Sérgio diz-me assim: epá, até o Ricardo foi a Faenza fazer um banco.
Sim, mas pelo
ele vai testar um Red Bull.
Mas foi de Madeira.
Foi só fazer o banco. Porque o Helmut Marko já disse que não quer o Ricardo na AlphaTauri.
Não, diz que não quer na Red Bull, que não tem hipótese de entrar na Red Bull, no lugar do Pérez. Pelo menos na entrevista que eu vi.
Eu li na AlphaTauri. Não, em relação ao Pérez, ele diz que
diz
o Pérez
está
contrato para 2024 e que vai lá ficar.
Sim, ele que nem pense nisso. Mas por portas travessas, confirma que, de facto, isto do Nyck de Vries não está a correr como esperado e pode ter que haver mudanças.
Sim,
embora me pareça que o Liam Lawson...
Liam Lawson está na calha.
Portanto, vamos ver o que dá este folhetim.
O moço tem andado muito bem. O Liam Lawson tem andado muito bem.
No Japão, no Super Fórmula.
Nippon, já não se chama Nippon.
Super Fórmula.
Peço desculpa. Eu estive no Rally Portugal, isto não é fácil. Fim de semana vai ter Fórmula 1, Fórmula 2. Fórmula 2 teve testes em... O Jack Doohan anda que se farta
nos Jack testes. O Jack Doohan nos testes aquilo é espetacular. Fez o melhor tempo nos dois dias. Depois... É como eu com o futebol. Jogo muito bem, mas a bola é que me atrapalha. E eu, portanto, nos testes anda muito bem, depois as corridas é que atrapalham.
Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche para Cup, João Carlos Costa.
É verdade, sem Dylan Pereira, mas Alaire Tindfucht, digamos que o alinhamento das equipas são as mesmas, basicamente. Algumas novidades, uma delas é o Jorge Lorenzo vai fazer o campeonato todo este ano, no passado fez só o Imola, mas vai fazer o campeonato todo.
Com duas rodas a mais.
A curvar em duas rodas.
Vai ser um espetáculo.
Pronto,
o resto é basicamente mais do mesmo. Há muitos carros, há 28 carros. O Timo Glock, a partir da Imola, terá o carro dos convidados da Porsche.
Timo Glock. Is that Glock?
Ao que parece...
E não corre o Massa também.
Não, o Massa...
Is that Glock?
Bom, isso é só se houvesse corrido em Interlagos. A ideia da Porsche é este ano voltar a ter mais vezes o carro dos convidados em pista. O primeiro vai ser o Timo Glock, a Imola. Mas não há assim grandes novidades. É o mesmo carro, a mesma estrutura de provas. As corridas são aos pares. Dois grandes prémios, dois grandes prémios, dois grandes prémios, dois grandes prémios. São oito entre Imola e o Grande Prémio de Monza, como sempre, pela 32ª vez, após o Super Cup corre com a Fórmula 1.
Que maravilha! Vai haver All Star Race na NASCAR.
Com corações especiais.
Yeah. Por falar em corações.
E hoje vi uma espetacular.
Falando de corações. E o nosso Bruno?
Nosso Bruno.
Que grande, grande. Nosso Bruno
NASCAR Cup Racing.
Os bonecos do Bruno. Que
comics,
maravilha.
Comics by Bruno.
Comics by Bruno.
Parabéns ao Bruno.
No capô.
Num dos carros. Não, não era é... na parte de trás.
Sim, ou na
parte de trás do Jadid. Sim, tens razão.
Não é de agora, porque ele já há bastante tempo que colabora com projetos da NASCAR e com malta da NASCAR, mas obviamente merece agora todo o nosso elogio, e que seja a primeira de muitas vezes que aparecem os bonecos do Bruno na NASCAR.
E depois há de haver uma equipa.
E há de haver uma
Comics
equipa.
Comics by Bruno Racing.
E ele, Team Principal.
Team Principal.
Team Principal, David Pacheco é o...
o spotter.
O spotter.
Vai ser incrível. BTCC em Snetterton, apenas para salientar que tinha super fórmula, também corre, circuito Autopolis. João Carlos Costa adora.
Amo o circuito Autopolis. É um bocado longe, mas amo o circuito.
Faz-te um certo silêncio para respeitar isto. Os campeonatos do Sr. Rattel no Texas, no COTA, no Circuito das Américas. Os campeonatos do Sr. Rattel são os campeonatos de GT. F1 Academy em Barcelona, as meninas, que o Sérgio Veiga tem acompanhado também. Não há transmissões, já que pergunta, não há. Não há. Há clipes, há programas no final.
Podem
etc.
ver tudo no Instagram.
Exato. Nem há promoção por parte da Fórmula 1. Que é suposto ser permitido pela Fórmula 1.
É muito
não há promoção
estranho.
Nenhuma. Mas, é...
Nem sequer tem estado com a Fórmula 1 tampouco.
Não.
Vai correr em Barcelona.
Vai estar em Austin na última corrida.
Só agora, em Barcelona.
Vai estar é a única, sim. Agora é Barcelona. Os supercars da Austrália em Siemens Plans. E pronto, e é isto. E vai ser mais um fim de semana. Assim, e há o Campeonato da Europa de Rallys.
Na Polónia, sim.
Na Polónia. E pronto, e vai ser
segundo
mais um
rally
fim
mais
de semana.
Antigo do mundo, sabiam?
É onde?
O Rally da Polónia.
É na Polónia.
É o segundo rally mais
antigo. É onde?
Por acaso agora não sei onde é que era. Antigamente
vou ter que descobrir.
Era sul, na fronteira com a República Checa. Agora não faz assim por aí. Agora não sei onde é que é. Mas é muito giro, tem uns troços muito giros. É rápido.
Muito bem.
Como deve ser.
Numa edição muito especial e que nos deu também. Foi muito prazerosa esta edição do Grande Partida, foi, e estivemos aqui a recordar velhas histórias.
Não falámos do Binotto, que dizem que vai para a Alpine.
Não, já disse que já os mandou à Fava.
Mas, entretanto, já dizem outra vez que afinal foi à Fava ontem, mas para amanhã já é...
O homem já os mandou à Fava, porque é que eles voltam? Eu já disse que não.
Mas agora já se diz que afinal não era à Fava, era, ainda há presentes no Bolo Rei, já não, pois não. Agora é proibido. Fava acho que ainda há, já não sei. Pronto, mas pelos vistos já estão outra vez em negociações. Vai ser interessante discutir. Pronto, no fim.
Mais uma vez, já disse, já agradeci muitas vezes. Obrigado ao Nuno Pinto pelo que fez, porque o não foi só a prova em si, o projeto que fez e a forma como não hesitou nem um segundo em vir falar a toda a gente, tirou fotografias com toda a gente, falou. Pronto, o projeto 64 e aquilo, e que belo Report TV que vai dar. Desde já lanço, espero não estar a estragar nenhuma surpresa. Ops.
Conseguiu aguentar um carro que devia fugir à barada de frente com o nosso peso em cima daquele capô.
Isso é verdade, peso de 400 nomes em cima do capô. Há um momento glorioso. O Sérgio tinha ido à procura do Yari Matti lá, vai lá.
E falhei esse momento. É
o momento em que estamos em direto no estúdio da Exponor. E estão os mecânicos da Sports & New enfiados na baía do motor do carro que estava a servir de estúdio porque precisavam de uma peça. Bom,
é melhor não falarmos muito disso.
Uma de muitas histórias.
Exato, é melhor não falarmos muito disso.
Que nervos. Uma das muitas histórias maravilhosas que fomos acompanhando ao longo desta semana de esportes motorizados no Rally Portugal, sendo a melhor de todas, aquele senhor que foi ter connosco e dizer: eu gosto mesmo é quando aqueles dois se picam um com o outro.
Não é o único. Lá em casa também dizem o mesmo, portanto.
Obrigado a todos pela companhia, pelo carinho e por continuarem a acompanhar o Grande Partida e os desportos motorizados aqui na Sport TV. Um abraço, até para a semana.